Eu mandei o link da nossa nova sala, tá?
Aonde?
Cara, o Thiago, você mandou isso no lugar errado.
Eita porra, é mesmo, ó. Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 4 a cada 5 produtores de luvas. Eu sou o seu host favorito, cidadão de Metiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade. Kael, diga sua, Kael.
Oi. É que você pigarreou junto, aí eu achei que você ia começar a tossir de novo.
Desculpa. E ao lado esquerdo de Kael está ela, moldadora das realidades escapísticas, Pri Scobiner. Diga-se olá, Pri.
Olá, toda vez que você diz que eu sou moldadora das realidades escapísticas, a imagem que vem na minha cabeça é do filme Ghost.
Eu penso naquela galera fazendo vidro, eu não sei porquê.
uma pensa em vidro, outra pensa em barro.
Isso. E assim Deus fez o mundo.
É isso aí. E no sétimo dia, ele cantou: Oh, my love, my darling. Obrigado. Mas aí!
Gremlin!
Bastilinha! Mas aí, o que está acontecendo com o nosso podcast?
Que ninguém tá
vindo gravar mais.
A vida está acontecendo.
Eu não sei, todo mundo resolveu tirar férias, é carnaval, início de ano.
Pois é.
Nossa, se fosse férias seria bom.
Eu sou um bom chefe, não sou?
Não.
Ah, sim, a galera largou de mão.
Pois é. Aí o carnaval, Tibério foi pro carnaval, Batata foi pro carnaval, Elvio foi pro carnaval, Melo foi pro carnaval.
Só sobrou a gente aqui no bloco da saudade.
Maiara foi pro carnaval.
Maiara foi pro carnaval.
Reginaldo foi pro carnaval.
É mesmo. Eu não sei se Reginaldo vai conseguir ajudar a gente hoje, inclusive, porque ele tá de ressaca. De ontem, do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta.
Ele tá com uma voz horrível, inclusive.
Tá.
Nossa, eu vi um vídeo de um carnaval de rua daí de São Paulo. Que desgraça.
Ano passado, que né, que teve o banheiro químico que tombou. Com a
Sim.
água. Foi no carnaval isso ou foi outra coisa?
Foi no carnaval.
É. Que delícia.
Mas então, Pri, qual é a sua crítica ao carnaval de São Paulo?
Gente, vai passar o carnaval em outro lugar.
mas tem custo, né, ir pra outro lugar.
Você sabia que as pessoas estão pagando pra vir pra cá, Pri, pra passar carnaval?
É? Quem?
Nossa senhora, quem é que tá gastando dinheiro com isso?
Gringo.
Ah, pra cá, Brasil,
né? É porque
né?
Gringo é desinformado, né?
É.
Por isso, acontece.
Ano passado eu fui no mercado comprar umas coisas antes do bloco do carnaval passar, aqui na rua de casa. E tinha muito gringo no mercado, pô. Muito gringo no mercado. Tipo, e assim, poderia ser só gringos quaisquer, mas eles estavam vestidos.
E a galera escolheu ir pra São Paulo.
Eles estavam vestidos a caráter para o carnaval.
Nossa senhora!
Entendeu? Então você talvez precisa vir aqui pro carnaval pra poder opinar.
Você também tá se deixando levar por uma experiência no mercado, né?
É.
Pode ser uma grande coincidência.
Pode ser. Pode ser.
Pode ser que os gringos se vistam de fantasia achando que no Brasil é carnaval o ano inteiro.
E coincidentemente era carnaval no dia que eu vi.
E tipo, como que você sabe que eram gringos? Eles estavam falando outra língua?
Eles estavam falando outra língua.
Era inglês?
Inglês e espanhol.
Então, talvez só fossem pessoas brasileiras treinando inglês e espanhol.
Talvez só fossem Faria Limers.
É.
Andando. E falando, how much, my man?
É, e você só achou que...
Oh, meu. This is too expensive, meu.
É, você só achou que fosse estrangeiro.
Hoje eu tô totalmente low budget, meu.
E você interpretou errado.
Vai ter o bloquinho da Faria Limer?
Vai.
Maiara vai sair nesse bloco.
É por isso que ela não veio hoje, ela tá no ensaio.
Ensaio.
No bloco.
Ela vai segurar o estandarte, né?
Pois é, é isso. Todos foram pro carnaval. E a gente tá aqui entregando o compromisso. Não, calma. Compromisso de entregar um episódio pra você. É o que eu tenho a dizer.
Você tá precisando ser compromissado, vem até nós.
Isso. E você, querido ouvinte, quer um compromisso? Dê dinheiro pra gente. padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Vai poder te dar acesso ao nosso grupo VIP. E lá no nosso grupo VIP tem muita coisa bacana, uma festa danada. Parece até...
Carnaval.
Pobre no aeroporto.
Ah, pode ser.
Segundo o Paulo Guedes. Festa danada. Mas pode ser carnaval também, que eu achei uma festa muito melhor do que a festa do Paulo Guedes.
É, eu achei que tava mais dentro da pauta.
Desculpa. Perdão. Posso refazer essa fala?
Não, fica à vontade pra falar sobre Paulo Guedes.
Tá bom. Então,
Não,
vem pro grupo VIP, tem o Paulo Guedes lá. É isso que eu tava falando, né?
Exatamente. E você vai poder achincalhá-lo.
Nossa,
à
não.
À vontade.
Pode não, não pode praticar bullying dentro do grupo VIP.
É verdade. Tá aí, ó. Foi um teste e Priscila Chobina passou.
Muito bem, Priscila, você pode continuar no grupo. Se você não passasse, você ia ser banida imediatamente.
De vez em quando eu solto uns testes desse lá no grupo. Fala, tipo, olha, quem entrou aqui? É o Ricardo Salles. Aí, tipo, se alguém começar a xingar ele, aí eu, epa, tá errado.
O Thiago é amigo de todas essas pessoas. Ele fica adicionando no grupo.
Aleatoriamente. Pega uma lista de contatos do celular dele e ele vai adicionando a galera aleatória.
Vacilou, eu adiciono.
É tudo paciente dele, tudo paciente dele.
Só o fisioterapeuta das estrelas.
O paciente das estrelas.
O paciente das estrelas.
E o que mais?
Além disso, lá no grupo VIP tem fotos incríveis, notócias que não saem aqui, comentários.
Fotos incríveis.
Muita informação.
Como assim? Foto de quem?
Tu manda um print de alguma coisa, manda uma foto maluca de uma garrafa de cocô.
Nossa, sei sim. Lá.
Não, falando assim parece que alguém... Encheu uma garrafa de diarreia, sei lá.
Não, desculpa, a garrafa com o chapéu seletor do Harry Potter.
Que parece uma garrafa de cocô.
Isso. O copo da estreia de Duna 2, que é um copo...
Parece um cu.
Parece um... Exatamente, é o copo pra fisting.
Eu tô só... É que eu tô lembrando do pôster, né?
Pois é, eles continuaram na temática no segundo filme, eu acho.
Será que isso tudo não é de propósito?
Veja... Eu acredito que seja, porque não é possível que alguém fez um
protótipo.
Pra gerar
burburinhos e tal, sabe?
É, e tá funcionando. Estamos aqui no escapismo
emergencial. Estamos aqui falando de Duna, por quê?
Fisting.
Pelo plot, não?
É logo, logo, você vai ver aquelas tatuagens nos braços das pessoas.
De Duna.
Que indica o quanto elas conseguem entrar no copo de Duna 2.
Senhor, começamos bem.
Pois é. Só informação boa. Então, sabe entrar tudo isso? No grupo VIP. Sabe como é que chega lá? padrim.com.br/escapismo podcast. Mas, de repente, você não pode contribuir mensalmente e achou muito maluco esse copo de Duna que você acabou de descobrir aqui, foi lá na internet, viu e falou, porra, que informação de primeira, quero ajudar esse menino. Você pode mandar pra gente um Pix. Pode ser o Pix da Duna. Acho que é muito melhor do que o outro Pix que passou na minha cabeça aqui rapidamente e já foi embora.
Não sei, não passou pela revisão dos pares.
Tá bom, então, vocês escolhem aqui, pares. Pix da Duna ou Pix do Fisting?
Ah, somos nós os pares?
É.
Não, é que o único jeito da gente saber é se o pessoal fizer o Pix. Aí o Pix que a gente mais receber, a gente vai saber o que que...
Perfeito.
Mais votado. E aí,
mas, falar isso...
O que tem mais aderência, Duna ou Fisting? Só tem um jeito
Vamos
de saber.
Vamos descobrir juntos no próximo... No próximo... Episódio?
Para Fisting, faça 0800.
Você vai mandar um pix na chave escapismo@gmail.com e lá você vai botar Fisting ou vai botar Duna. Aí a gente vai descobrir.
Meu Deus. Ô, Kael. Atrás de você tem uma placa escrita Marelius.
Sim, tem. E essa aqui tá escrito Thiago.
Errado mesmo. Foi de propósito?
Não, é Thiago Marelius.
Meu nome sempre foi esse, pô.
Não é, não?
Oxê. Tá vendo escrito aqui não no meu nome?
É que ninguém escreve certo, aí ele só escreve do jeito que as pessoas costumam escrever.
Mais fácil.
É não, a cara de Kael.
Não, foi o presente do meu amigo Jean Paul, um grande abraço, querido, que inclusive...
É meu vizinho agora.
E é aniversário dele hoje, no dia que saiu esse podcast.
Parabéns! Então,
peraí.
Hoje, no dia que saiu esse podcast...
É o aniversário dele. Vamos ligar pra Tibério rapidinho?
Pera.
O que Tibério tem a ver com isso?
Pra Tibério cantar parabéns pra Isopor.
Agora?
Agora, estou ligando.
Mas ele não tá ocupado, sei lá, pra ele não tá gravando?
Não, ele não disse nada, ele só falou, não posso.
Alô?
Você está ocupado?
Médio.
Pode cantar parabéns pra Isopor.
Ele vai sair na quarta, né?
Exatamente.
Agora?
Só uma palhinha.
Assim, aqui mesmo, por telefone.
Assim, por telefone. Pra todo mundo ouvir.
Parabéns pra você nessa data querida.
Perfeito, velho.
Muitas felicidades.
Acabou?
Acabou.
É isso. Beijo, Isopor.
Beijo. Pronto. É isso, querido ouvinte. Isopor, um grande abraço. O presente é nosso. Apesar de ser seu, é nosso. Ei, vamos de notócia?
Vamos.
Eu devia ter continuado com o Tiberinho no telefone pra falar. Tiberinho.
Você sabe se ligou na cara dele?
Não, eu falei tchau pra ele.
Ah, tá, entendi. Eu gosto de imaginar que tava ele e Dani num jantar romântico, assim, no meio de um restaurante e o Tiberio começou a cantar.
Parabéns!
Parabéns pra você. Eu gosto de pensar isso também. Eu tô muito feliz que vocês me fizeram pensar isso. Vamos de notócia, Tiberinho, traz a vinheta.
Notócias!
Eu quero começar com a notócia que foi trazida pelo nosso querido camarada escapista.
Não pode ser, hoje tá proibido de usar a notócia do Vinícius. Vamos ver se você consegue ser criativo.
Por quê?
Porque é ele que faz nossos roteiros, porque não é possível. Porque,
mas é que é assim, Pri... Não dá pra fazer desafios com o Thiago. Porque o Thiago, ele só vai mentir. Ele vai falar, ai, nossa, que difícil, tá bom. Eu vou pegar, então, aqui uma notócia enviada pelo nosso camarada, amigo, Claudinho. Muito obrigado, Claudinho.
Caramba, vocês não confiam em mim?
É, claro que confiamos.
Sim.
Thiago.
Não, essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista, Wellington. Um grande abraço, querido.
É o Wellington primo de Carlos?
É o Wellington primo de Carlos, que muitos duvidaram que ele não existia.
Mas ele existe!
Sei, quem é esse Carlos, então?
É o nosso Carlos Lima.
Mulheres com de ser noiva... E maquiadora se revolta no Distrito Federal.
Gostei muito dessa pauta aí. Do meu TikTok, foi assisti todos os vídeos.
Então eu vou começar a falar aqui a notócia, Pri, e você vai trazer informações TikTokers pra gente, pode ser?
Eu não sei qual tipo de informação eu posso trazer, mas tudo bem, lê aí.
A esteticista Bruna Heloísa gerou grande repercussão nas redes sociais ao longo desta semana, após não revelar que era noiva ao buscar uma maquiagem para o próprio casamento. A jovem de Brasília publicou um vídeo no qual conta não ter optado pelo pacote destinado a casamentos. Ela questiona o valor cobrado pelos profissionais da beleza. Bruna...
Ah, entendi. Eu não tava entendendo nada pela manchete. Eu fiquei tipo...
A manchete é dificilzinha, né, não?
É porque eu tava imaginando... Não, agora que você leu a primeira frase, tudo fez sentido, porque... É, você tem que pagar, né? Tem um pacote, né? Tipo, dia de noiva e tal, né?
Não. Isso é...
Isso é uma das discussões que teve.
É.
Entendi.
É que, tipo, às vezes... É, o pacote, tipo, dia de noiva, às vezes é só, tipo, pra você e as suas madrinhas de casamento. É, tipo, você faz cabelo, sobrancelha, maquiagem, tá ligado? No salão.
Nossa, você sabe tudo sobre casamentos, Thiago.
Eu já fui noiva, tipo, 3 vezes.
Na minha imaginação, o Thiago foi uma criança que ficava escrevendo o nome e sobrenome dele no futuro, sabe? Quando ele casasse.
Que informação curiosa.
Como assim,
cara? Tu já foi noiva 3 vezes?
Com certeza, com certeza. O Thiago foi uma criança muito tradicional de querer casar numa igreja, com um véu.
É verdade.
E aquelas crianças que entram na frente.
Tu casou 3 vezes?
Não, foi noivo só, pô.
Noiva.
Noiva, desculpa.
É.
3 vezes.
Ah.
Você pode ser noiva, tipo, várias vezes antes de casar. Não tem um limite, não.
Do mesmo casamento?
Pode, é só você, tipo, desnoivar e renoivar. E desnoivar de novo e renoivar de novo.
Nossa, desnoivar de noivo.
Ei! Brasil. Bruna disse ter entrado em contato com várias maquiadoras que sempre alteravam o preço quando descobriam que ela ia casar. Diante da situação e às vésperas da cerimônia, a esteticista decidiu não contar que estava se casando para a profissional com quem fez a maquiagem, a fim de evitar os preços, segundo ela, muito elevado.
Eu entrei em contato com várias maquiadoras e nenhuma poderia fazer uma make social para uma noiva, porque só tinha pacote de noiva com aquele tanto de mimos. Eu só queria uma make e ir embora,
afirma a Bruna. No vídeo, ela também comenta uma das cobranças acima do valor convencional.
Teve uma que eu até perguntei quanto era a maquiagem social e ela falou R$160. Quando falei que queria marcar, ela perguntou se eu era noiva e eu falei que sim. Aí ela disse, a maquiagem para noiva é R$480, tá? Aí eu falei que só queria make social mesmo e ela respondeu, make social é para convidadas, para noiva é esse valor. Ou seja, a gente que é noiva não tinha escolha, né? Ou é esse pacote ou não fazia maquiagem.
Acrescenta.
Ela tava sofrendo noivafobia.
Isso.
O caso ganhou ainda mais força quando Jay Abrantes, a maquiadora que atendeu Bruna, respondeu os comentários da noiva. Também em vídeo publicado pelas redes sociais, Jay disse que Bruna não contou a história por completo e que a prejudicou.
Jay, ela tem a obrigação de expor que ela é noiva? Porque ela tá falando na terceira pessoa, eu não sei.
Peraí, não entendi. Quê?
É que tá entre parênteses, aí eu leio, né? Só que...
Parênteses?
A Jay...
Aspas.
Aspas.
Peraí, tá muito confuso, não tô entendendo o que tá acontecendo.
É que a Jay tá fazendo uma pergunta pra ela mesma.
Peraí, Jay é quem?
Jay é a maquiadora, eu acho. Não é a maquiadora?
É a maquiadora.
Então.
O Reginaldo pode continuar lendo?
Acho que sim.
Jay, ela teve a obrigação de expor que ela é noiva? Não. Mas minhas clientes já me conhecem pelo fato de que eu tenho um pacote de noivas que é incrível. Meu estúdio é lindíssimo para noivas. O que eu sempre deixo claro para as minhas noivinhas é que elas não são obrigadas a fechar o pacote de noivas. Pelo contrário, eu acho um absurdo a pessoa querer fechar uma maquiagem social, não ter condições de pagar o pacote de noiva e não conseguir se maquiar para o seu grande dia. Eu não obrigo as minhas noivinhas a fecharem o pacote.
Comenta a maquiadora. E aí? Ainda tem mais um pedacinho na notícia aqui, mas antes...
Peraí.
Eu queria saber, qual é a opinião de vocês? Eu tenho uma opinião bem clara que eu tenho, desde que eu descobri que existe essa coisa chamada maquiagem de noivo. Desde que eu descobri que coisas para casamento é o triplo do valor. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso.
É, sim, eu acho que todo esse grande mercado em volta de casamentos, assim, eles aumentam muito o preço de tudo.
Muito.
Só que, pelo que eu entendi que essa mulher passou, Bruna...
Isso.
Ela ia fazer uma maquiagem, e aí a mesmíssima maquiagem, assim que souberam que ela era noiva, aumentou muito o preço, né? Ficou um preço absurdo,
isso,
assim.
Isso, perfeito.
E era a mesma maquiagem.
Perfeito.
Então, era realmente só um valor agregado, assim. Não era, tipo, uma questão de material. Não era nada assim, né?
É. E outra coisa, tipo... É diferente você falar assim, olha... Thiago, você é noiva, você vai casar, né? Eu dizer, vou. Então, a gente tem um kit aqui que envolve maquiagem, cabelo e umas tacinhas de champanhe, os negócios, o que é tanto. Tu quer? Não, não, eu só quero a maquiagem mesmo. Tá bom. Por quê? A maquiagem é R$160 e já não é das mais baratas, tá ligado?
Bom, eu não sei quanto que é maquiagem.
Não, não, diga assim,
assim,
não é um preço que, sabe, ah, ok, 160 conto, vou me maquiar todo fim de semana. Entendeu? Mas, tipo, todo lugar te pergunta se você é noiva. E aí, se você diz que é noiva, eles falam assim, olha, é noiva. Agora que a gente sabe que é noiva, só existe esse preço para noivas. Não importa mais.
É, e eu achei que a justificativa aí da maquiadora, eu não achei que isso justificou muita coisa também.
Saiu pior do que a encomenda, né, não?
É, porque, tipo, ela falou, ai, não contou toda a história. Aí toda a história era, tipo, as minhas noivinhas, o que eu acho muito esquisito falar dessa forma, não parece carinhoso, parece meio paternalista. É, todas elas sabem que eu tenho um espaço incrível só para elas e não sei o que, sabe, tipo, eu entendo querer vender uma experiência, né,
de mas a mulher
dia
não queria.
E tal, mas ela não queria, exatamente.
Ela só queria lá se maquiar e ir embora, até porque ela fala no vídeo que o casamento dela era super simples, não tinha nada, tipo, ela só que ela mesma ia se arrumar, porque esses pacotes de noivas, a maquiadora ajuda a botar o vestido, a botar o véu, a tem um monte de coisa, sabe?
É, eu entendo, eu faria a mesma coisa que ela.
É, aí ela não queria nada disso, ela ia no lugar onde a maquiadora estava, se maquiar e ir embora. Tipo, era só isso. Como qualquer outra convidada que quisesse maquiar com aquela mulher faria.
Sim.
Então
sim.
Por que que o preço dela ia ser diferente? É. Aí teve gente que alegou, ah, porque a maquiagem de noiva é aquela que não borra quando chora. E sim, se eu sou convidada, eu não posso chorar, não, na minha maquiagem. Se não, vai usar maquiagem resistente à
água. Vai usar maquiagem merda pros convidados.
Eu até fiquei pensando, de repente vai usar algum outro produto, sei lá, só que tipo, pelo que deu a entender nessa reportagem, não era essa a questão, né? Era só não. Do tipo, ah, você é noiva? Ah, tá, então é mais caro.
Não, mas vocês já conheceram outras noivas?
Eu?
Sim.
Sim, vocês, aqui.
Sim, sim, já trabalhei com casamento.
Pronto, Pri, tu é a melhor pessoa pra dizer isso. Teve alguma noiva que não se fudeu gastando dinheiro do caralho com isso?
Não. Todo mundo gastou dinheiro.
Então.
Eu não gastei nenhum dinheiro porque foi presente. Aí eu não faço a menor ideia quanto custou minha maquiagem. Mas eu tenho certeza que foi mais cara porque eu era noiva.
Até porque esse esquema não é só maquiagem não, tá ligado? Tipo, você quer alugar um salão de eventos. Eles perguntam qual é a ocasião. Se for casamento, é o triplo do valor, tá ligado? Tipo...
Eles sabem que eles são... Tipo, ah, já é caro, as pessoas já estão...
É, as pessoas vão
já gastar.
Já
estão aí pra gastar mesmo, então...
Isso. Tipo, você vai pedir um buffet. É pra quê? É pra casamento, é mais caro. Tá ligado? É fotografia. É pra quê? Não, eu quero tirar umas fotos minhas bonitas no parque pra eu ser feliz. Ah, beleza. É, sei lá, R$100. Não, é pro casamento. Beleza.
É pra eu ser feliz, só que
reais.
Por acaso eu vou estar de branco.
É pra ser feliz. É pra ser feliz com a minha alma gêmea. R$600. Isso é extorsão o nome disso. Ouvi dizer, eu acho, não sei, talvez. Falo isso com intuitos de humor.
Essa confusão toda, teve muita gente, ah, todo lado da maquiadora, todo lado da cliente,
otário.
Não sei o que, um monte de gente falando essas coisas assim, mas deu uma confusão tão grande que até o Procon se pronunciou.
E temos informação sobre
que
isso, não temos?
Venda casada é crime, dizendo um monte de coisa que, tipo,
venda
não
casada,
pode.
Porque é sobre casamento.
Ei, Brasil!
Mas assim, o primeiro vídeo que eu vi sobre essa confusão não foi nem o vídeo da noiva e o vídeo da maquiadora. Foi um vídeo de uma maquiadora que não estava envolvida no assunto.
Perfeito.
Mas que estava comentando sobre o assunto, falando a opinião dela.
E qual era
que
a opinião dela?
A opinião dela é que, assim, no vídeo ela fala, né, que eu já me fudi. No início da carreira, que ela já é maquiadora há muitos anos, maquiando, tipo, eu chegava lá, a mulher, eu dei o valor de só maquiar a mulher, e aí eu cheguei lá, tive que ajudar a noiva a vestir vestido, ajeitar o cabelo, a fazer as coisas, e eu não cobrei por isso, porque não foi o que ela me falou. Mas chegou na hora, não tinha ninguém pra fazer isso, só tava eu e a noiva, eu não ia deixar a noiva sem estar arrumada dentro do casamento dela, entendeu? Tipo, pra ela não ia se sentir bem. E aí ela acabou levando o golpe, né? Por causa disso, porque ela não cobrou o valor que era o serviço dela.
Perfeito.
Que ela tinha um pacote com esse serviço. E já aconteceu também dela cobrar e só maquiar e ir embora e pronto, tchau. E você se vira. Tipo, não vou ser mais feita de otária. E ela falando que hoje em dia não acontece mais isso, porque quando contratam o pacote dela, ela vem, tipo, tem todo tipo de serviço e tal. Enfim, ela já é experiente no mercado, ela sabe o que vende, sabe os clientes que tem.
Perfeito.
Mas ela falando que não custa nada você ter um pacote só pra maquiagem.
Custa o triplo do preço, pô.
Não, então, ela dizendo, tipo, você quer cobrar mais caro, ofereça produtos melhores, ofereça um diferencial pra você justificar o preço mais caro. Mas se você só tá fazendo uma maquiagem normal, não vejo nada demais você cobrar o preço justo por isso, só porque a mulher é noiva ou não, não faz diferença nenhuma.
Porque eu acho que é isso, assim, tipo, olha, é maquiagem... De, olha, oi, tudo bem e tal? Queria fazer uma maquiagem. Ah, tá bom. Qual a ocasião? Porque eu acho que é importante você saber qual a ocasião, tá ligado? É noiva. Ah, então, é noiva. Deixa eu te perguntar. Maquiagem é no dia do casamento, é? Ou você vai vir aqui no meu estúdio? Se você vier no estúdio, é tanto. Se for no dia do casamento, a gente faz o pacote de noiva. Que eu vou aí no dia, te maqueio, te ajudo com vestido, não sei o quê.
É porque, assim, maquiagem... social, geralmente você chega lá no dia que é o seu evento, você bota a maquiagem e vai embora. De noiva, geralmente você faz a prova da maquiagem. Então você vai antes, se encontra com a maquiadora faz a maquiagem, você diz se ficou bom, se é essa que você quer fazer, se tá tudo certo. E aí no dia do seu casamento, ou você vai até a maquiadora vai até você, o que é mais
Perfeito.
Comum, a mulher ir até você... fazer a maquiagem e, dependendo do tipo de maquiadora, do quanto ela cobrou, do serviço, às vezes ela ainda fica durante a festa para retocar a maquiagem quando ela passar da cerimônia para a festa, entendeu?
Perfeito, eu acho válido,
aí, tipo,
eu
você
válido,
cobrar
justo.
Mais caro por esse serviço, não vejo problema nenhum, até porque vai custar tempo, dinheiro,
Perfeito.
Produto,
Perfeito.
São três vezes você vai fazer a maquiagem e tal, beleza. Mas, se a pessoa chegar pra você e falar que eu só quero uma maquiagem no dia, sem prova, é a maquiagem social, e você, tipo, falar não, vai cobrar tanto...
É, cobrar mesmo valor é... Você tá passando a perna na pessoa.
Isso é crime. É venda casada. Desculpa. Kael poluiu a minha mente com esse trocadilho agora. Mas é isso. O Procon... do Distrito Federal, afirmou que noivas podem contratar o serviço de maquiagem que desejarem.
Olha aí.
Estabelecimento e profissional não poderiam recusar atendimento, pois para o PROCON a situação é considerada como prática abusiva, quando uma empresa barra profissional coloca os clientes em uma situação de desvantagem por atrelar a data ou o evento a um produto ou serviço, mesmo diante de pronto pagamento interessado. Ou seja, negar o serviço e a atrelar o casamento a um tipo único de pacote disponível para noivos e noivos. Que é essa questão, um tipo único de pacote. Só pode ser pacote.
É, porque você pode, assim, oferecer. Ó, sou maquiadora e eu só trabalho com noivas. Aí você, beleza, ok. É um tipo de serviço de maquiagem. Tem gente que só trabalha com noiva. Assim como tem gente que só filma casamento.
Isso,
que só
isso.
filma festa infantil. Que só filma evento empresarial. Existe maquiadoras que são só para
são
noivas.
Nichos, né?
Isso,
um
perfeito.
Nicho, é. Aí você, ok, mas eu sou uma noiva e eu só quero uma maquiagem no dia e você não precisa ficar na festa. Eu vou até você e faço. É um tipo de serviço.
Perfeito.
E o outro serviço, você pode dar opções às pessoas, entendeu? Tipo...
É, tipo, ela não queria nenhuma maquiagem, tipo, de noiva. Ela queria uma maquiagem só e queriam cobrar ela por ela ser noiva, né?
É.
Exatamente.
Eles estavam discriminando ela.
Exatamente.
Eu acho que até... meio burrice você não dá mais de uma opção, tá ligado?
Sim, pô.
Dá uma opção mais simples. Às vezes você consegue pagar dois, três casamentos no mesmo dia, você acaba ganhando um valor até mais alto se você fechasse um pacote só completo, sabe?
Não.
É, porque as pessoas deixam de fazer, né? Aumentem só.
Sim. Vamos pra próxima notícia?
Todo lado da noiva.
Então, estamos todos do lado da noiva. Vamos de notócia?
Vamos.
Perfeito. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Carla Coelho.
Carla Coelho.
Já que estamos falando de casamentos e maquiagem, por algum motivo, ela mandou essa notócia aqui, porque a Carla Coelho é avant-garde, assim como o escapismo emergencial. Sephora celebra a receita de 10 bilhões com um B de bola, com um mimo para funcionários e recebe críticas. A Sephora decidiu presentear seus funcionários para comemorar a receita de 10 bilhões de dólares registradas na América do Norte em 2023. O brinde escolhido pela rede de beleza, porém, não agradou a todos. Um biscoito acompanhado com um recado de agradecimento que exigia confidencialidade.
Como assim? É um biscoito secreto?
É um biscoito secreto.
Todos fazem de tudo pela empresa e tudo que nos dão é um biscoito velho e uma carta de agradecimento.
É um biscoito velho? Nossa, tava murcho o biscoito, além
de tudo. Pelo visto, sim. Diz aí, funcionária que estava em seu último dia de trabalho quando recebeu o presente ao Business Insider.
Eu tô imaginando uma bolacha maisena, assim.
Bolacha Maria, que fica mole, mais fácil.
Aquela que fica aberta, a gente esquece aberto, né, do dia pro outro.
Vocês estão sabendo do... outra coisa que aparece no meu TikTok. eu sou muito curiosa pra saber o que aparece no TikTok do Marco.
Eu não vou continuar na notócia, a gente vai falar do seu TikTok mesmo?
Não, deve ter a ver,
é,
né,
da
com
Sephora.
Um biscoito.
Ah, tá. Então vamos.
Existe uma coisa lá fora na gringa, nos Estados Unidos, que tá muito comum e que tá deixando os funcionários da Sephora muito, muito, muito puto. Que são as crianças que vão na Sephora.
Criança
de,
pequena?
É, tipo de 10, 11 anos, por aí, que chegam na Sephora. Porque na Sephora você chega lá, primeiro que você é super mal atendido, independente da idade, né, que você tem.
Perfeito, é uma coisa que eles não discriminam.
Isso aí é pra todo mundo. Mas, enfim, você chega lá, você pode pegar o produto que é do mostruário e botar na sua cara, na sua pele e usar e pronto, acabou. E ninguém fala nada. Você faz... Não, tem algodão, tem... Enfim, é do mostruário, é feito pra isso, pra ser usado. E, geralmente, as pessoas vão lá, só provam e vão embora e compram pela internet, que é mais barato, né? Mas fica aí a dica pra quem não faz isso.
Ouvi dizer. Não temos prova, deixa bem claro.
Eu tenho prova.
Você tem as provas? Você levou as provas?
Aí, o que que essas crianças estão fazendo? São crianças que chegam lá, botam... fazem uma bagunça do caralho na loja. Assim, muita bagunça. E prova, sai provando tudo, mexendo em mostruário, mexendo até em coisa que não é mostruário, melecando tudo, querendo levar produto de skincare que nem é pra idade deles. Aí os funcionários ficam, isso não é pra sua idade, tem certeza que você quer levar? E aí fica as crianças tudo metidas, assim, tipo, não se meta na minha compra, só passe aí no caixa e eu não tô nem aí. E elas gastam muito dinheiro.
Mas que
muito
crianças
dinheiro.
São essas?
Por quê? Peraí,
crianças
calma.
Ricas americanas que não tem com o que gastar a mesada. E vai pra Sephora comprar produto que viraliza no TikTok. E estão deixando os funcionários ensandecidos porque elas bagunçam a loja muito. É insuportável. E aí começou, tipo, os funcionários começaram a fazer vídeo reclamando dessas crianças e sentando pau nos pais dessa criança.
É uma gangue de crianças? Como eu não tô...
É tipo isso.
É uma gangue de crianças.
É um estilo de criança. Não tem um estilo, tipo, senhoras... que fazem pilates às 3 da tarde, que usam calça leg no supermercado às 3 da tarde.
Sim.
Não, não tem esse estereótipo. Pronto, tem de crianças que vão na Sephora.
Caralho,
e aí, começou, os funcionários começaram a reclamar disso, fazer vídeo reclamando. E aí, pessoas, clientes, adultos, que frequentam a Sephora, que vão lá pra comprar e tal... passaram a fazer vídeo concordando com os funcionários, dizendo que está insuportável tentar comprar qualquer coisa na Sephora quando essas crianças estão na loja.
Uma coisa é eu ser mal atendido por um funcionário que tá puto com o trabalho. Outra coisa é eu ser mal atendido por um funcionário que tá puto com outros clientes.
Que são crianças!
Que são crianças. que nem é dos funcionários. Uma coisa é o funcionário estar puto com a sua própria criança. Outra coisa é o funcionário estar puto com a criança dos outros. Eu quero ser mal atendido pelos meus próprios méritos.
Porque é uma loja que não vende coisa pra criança, né?
Exatamente. E aí os funcionários ficam, tipo... Tem certeza que você quer levar isso? Você não quer levar essa outra marca que agride menos sua pele? Não. E eles dizendo, tipo, tem crianças de 10 anos levando ácido pra passar na cara. Ácido que se passa em rosto com mais de 30 anos. E as mães não estão nem aí. Deixa as crianças levarem. E gastam muitos dólares.
Mas as mães estão junto? Não, né?
As mães ficam do lado de fora, ou então estão dentro da loja. Não estão nem aí, tipo... Caralho. Leva a criança pro shopping. Ah, entra aí, que aí
eu achei que as crianças iam, tipo, em grupos de amigos, assim, sabe?
Vão. Ah. E o grupo de mães fica junto e o grupo de crianças fica junto.
Que experiência estranha.
É. Tem muitos vídeos sobre isso. E aí eu adoro acompanhar o povo falando mal. Aí, tipo, tem vídeo dos funcionários mostrando como ficam os produtos, tá ligado?
Uhum.
Destruída.
Que loucura, pô.
Quer saber mais informação? Eu tenho certeza, certeza que o Marco vai conseguir aprofundar essa pauta no grupo VIP.
E como é que faz?
Então, dê dinheiro pra gente. padrim.com.br/escapismo podcast.
Perfeito. Quer ouvir mais um pouco sobre o biscoito da Sephora?
Eu quero, porque, tipo, que tipo de biscoito é?
Já que estamos
tem
aqui...
Tem uma foto do biscoito?
Deixa eu ver se tem. O Business Insider teve acesso ao cartão.
Ah, tá.
E o cartão dizia...
Mas não teve o biscoito que ela comeu.
Eu vou mostrar o biscoito pra vocês.
Já achou, Caio?
Achei.
Perfeito, pô.
Vai, continua. Maleiros.
Achei que a gente ia ver o biscoito.
Maleiros.
O Business Insider teve acesso ao cartão que dizia...
Nós conseguimos 10 bilhões de dólares.
Segundo o veículo, a empresa ainda comemorou resultados durante a Black Friday e o aumento do tráfego no e-commerce.
Dentro desta caixa, você encontrará um doce presente para desfrutar com sua equipe.
Continuou o bilhete.
Pô, para desfrutar com a equipe?
Sim.
Eu vou ter que dividir o biscoito?
Agradecemos por fazer deste o nosso melhor ano de todos os tempos. Felicidades.
Ao final, um aviso.
O conteúdo deste cartão é confidencial. E não deve ser compartilhado externamente, pois é uma violação das políticas da nossa empresa.
Esse biscoito vai se autodestruir em 10 segundos.
Cara, o biscoito é muito fino.
É uma caixa de biscoito e são biscoitos... São discos. São discos com granulado em cima, né? E cada biscoito é embalado individualmente.
Então foi um biscoito pra cada um.
E cada biscoito vem escrito... 10 bilhões pra ficar bem amargo.
Bicho, assim, na moral, você faz parte aí do grande empresariado aí que tá ouvindo nosso podcast. Bicho.
Batata?
Assim, bicho.
Marçom também, né?
Assim, bicho. Ou você dá um presente... bacaninha, não precisa rasgar rios de dinheiro não, mas você dá um presente bacaninha, tá ligado? Ou você não dá nada.
Vou dizer uma coisa legal que Carlos ganhou, e que eu tenho certeza que não custou rios de dinheiro, e que tá sendo muito útil. Uma garrafa de água, só que térmica.
Eu ganhei uma garrafa de água do Facebook. Nossa, ela é a melhor garrafa que eu já tive, ela é muito boa.
Pronto.
Pois é, Carlos também ganhou uma garrafa muito boa do ABBA. E ela é térmica, e ele diz que a água fica numa temperatura muito gostosinha a manhã inteira que ele dá aula, o dia inteiro que ele dá aula.
Mas a empresa que Carlos Lima...
E eu tenho certeza que não custou rios de dinheiro.
Pois é, tá ligado? Você pode fazer isso, ou você dá um voucher pra um restaurante, ó, vai lá jantar, tá ligado?
Só não
tá
faça igual o Tibério e jante no restaurante ao lado.
É, você tem que ir no lugar certo, de preferência, né?
Mas tipo, salve, ó, sabe, ó, tipo, tá aqui um voucher de, sei lá, 50 dólares... Tá ligado? Ou sei lá quantos dólares, não importa. Mas, tipo, tá ligado? Dá um voucherzinho aqui pra você jantar. Ó, tá aqui um kitzinho com a mochila e um kit de maquiagem nossa pra você, tá ligado?
Eu acho que o pior é, tipo, é a grande ironia, sabe? De você ver estampado 10 bilhões em um mísero biscoito, assim.
Pronto,
um biscoito muito fino.
Dá uma daquelas latas de biscoito, tá ligado?
Palma da mão, assim.
Uma caixa de chocolates, porra. Acho que é o insulto, como o Kael falou, é o problema. Então, assim, ou não dá nada.
Ou não dá nada.
Carlos, durante a pandemia, velho, um dos colegas Carlos deu aula, deu de presente no dia do professor uma almofada escrito parabéns. E era uma almofada, gente, juro, é do tamanho disso aqui, de uma garrafa. Era assim, uma almofada pequenininha, tá ligado? Não servia nem pra botar a cabeça.
Isso porque, será que alguém comprou isso na internet achando que era grande? Aí
eu não sei, escrito parabéns, tipo, não era nem do tamanho de um travesseiro ou de uma almofada normal de sofá, não, era uma almofada pequena. Sabe aquelas almofadinhas que vem em cesta de presente de chocolate, sabe?
Sim,
em
sim,
cesta
sim.
De café, que é pequenininha. Aquilo sim. Escrito parabéns, velho. Tá de sacanagem comigo.
Eu te falei o que eu ganhei, né? Durante a pandemia, no dia do fisioterapeuta.
O quê?
Metade, a oportunidade de ver via sharing na a metade do clipe da Tidal, o clipe chamado Thank You.
Metade do vídeo, sabe?
Até o refrão, que é onde ela fala Thank You, e aí tipo, falou, abraço. E Carla Coelho é testemunha disso. Inclusive.
O melhor tipo de sofrimento é aquele que a gente sofre junto.
Isso. Foi desde então eu comecei a falar com a Carla Coelho e nós viramos amigos. Não é absurdo?
Gente, isso não se faz, minha gente. Pelo amor de Deus.
Não é melhor não fazer nada?
É melhor não fazer nada, velho. Não faz nada. Não pode fazer direito. Não faz, caralho.
Pois é. Obrigado.
Desculpa, a boca suja, galera. Mas
desculpa, ó.
É isso.
Tudo bem, a nossa editora vai cortar você.
Posso pra próxima notócia?
Pode, é a última?
A última, né? Que tal? O que vocês acham?
Acho ótimo.
Bora.
Vamos então trazer uma notócia do Carlos Lima?
Carlos Lima.
Aí, Malheiros cumpriu com a promessa dele. Tá vendo? Ele aceitou o desafio.
É ver, todas essas notócias eram do Vinícius, ele só mudou os nomes.
Veja, é bem provável que o Vinícius tenha mandado todas essas notócias lá no Instagram.
Assim, eu queria dizer que, Vinícius, eu não tenho nada contra você. Eu tenho até amigos que são. Mas
Vinícius?
É Vinícius.
Me fala três Vinícius.
Vinícius Moraes. Tipo isso.
É, mas é o nome de três Vinícius aleatórios?
Não, três amigos Vinícius, pô.
Vinícius.
Perfeito.
Até eu conheço, pelo jeito.
Não, mas deixa eu falar. Vinícius, eu não tenho nada contra você. Eu só queria fazer o host trabalhar. Porque tava muito molezinha pra ele. Era só abrir a conversa com você que ele tava pronto o podcast. Isso não tava certo, não. É isso, eu só queria deixar.
Isso, Brasil.
Minha revolta. Meu disclaimer. Vinícius, grande abraço.
Quer dizer, só ele abrir também o grupo VIP, né? Inclusive o V de Vinícius, eu acho, no VIP. Que tá feito também.
Como é?
Vinícius is person.
E aí está a prova de que o ser humano...
Passageiro soltando gases fedorentos atrapalha a decolagem de avião.
Nossa!
Meu amigo.
Já não aconteceu coisa assim antes, mas era um cocô, né?
Não, a pessoa cagou, deixou rastro de merda pelo chão do avião.
Aí se a pessoa se cagar dentro do aí
isso é um bom motivo pra não acontecer um voo, mas...
Certamente.
Peidar fedido.
Peidar nesse nível de fedor e nessa quantidade realmente é algo que me surpreendeu.
Quantidade?
É, porque ele teve que peidar muito pro cheiro nunca sair do avião, pô.
Nunca sair.
É, ele teve que, tipo, ele... Meu irmão, porque, assim, você tem que lavar o avião inteiro, pelo visto, tá ligado? Porque vai ficar impregnado em toda...
Avião se lava?
Agora sim.
Com as pessoas peidando e cagando fora do banheiro.
O que que é um peido?
São gases.
São gases.
Mas é tipo, por que que fica lá?
Porque...
Lá
onde? Como assim? Por que que fica lá?
Tipo, por que que ficou no avião?
Porque tipo... ele saiu do corpo dele.
O avião então, era pressurizado, não tinha...
Por que que o gás não saía nunca, sabe? Porque às vezes as pessoas peidam e some o cheiro.
Lá não circula dentro do avião, não?
É
a gente respira o mesmo ar durante 14 horas?
É.
Caralho, eu não sabia disso não.
Claro
eu achava que
não,
que o ar circulava. Ah, tá.
Mas o avião não tinha decolado ainda também, né?
É. Mas vamos descobrir juntos.
O que que é um peido?
É. Um avião da American Airlines foi forçado a retornar ao portão devido aos gases fedorentos de um passageiro irritadiço. O grande fedor se espalhou enquanto o voo recente de Phoenix, no Arizona, para Austin, no Texas, ambos nos Estados Unidos, ainda estava no solo, de acordo com uma reportagem do Reddit, que se tornou viral nesta quarta-feira. O caso foi noticiado em vários sites internacionais, como New York Post, Daily Mail, The Sun, Mirror e People.
É, nenhum desses sites são, assim, lá grandes referências jornalísticas, né?
Até mas... o momento que eu entendi foi o seguinte. Algum repórter, alguma pessoa estava zapeando o Reddit, encontrou isso e falou, vou publicar no meu jornal.
Todos esses jornais são, tipo, meio que tabloides, né?
É, exatamente. Mas... Aí um foi pegando do outro, um foi pegando do outro, outro foi pegando um. E a gente tá pegando eles também, porque somos tabloides.
Exatamente.
Antes de a maioria das pessoas embarcar, observei que este homem estava visivelmente descontente com alguma coisa, talvez de ressaca, um dia difícil, não sei. Mas assim que ele se sentou, ele estava resmungando sobre algo baixinho, como maldito inferno ou algo assim.
Descreveu o usuário do Reddit. Depois que a maioria dos passageiros embarcou, o homem teria exclamado:
você achou isso rude? Bem, que tal esse cheiro?
E começou a liberar gases. Parece aquela piada,
nossa,
né?
Nossa!
É uma piada de bêbado, se vocês me permitem contar uma piada de bêbado.
Não, bêbado não.
Então tá bom.
Não, brincadeira, pode contar.
Que é tipo, entra um bêbado no elevador e tem um casal. E aí o bêbado solta um pum bem fedorento. E aí o marido vai tomar as dores da esposa e fala assim, nossa, mas como você faz isso? Solta um peido na frente dela. E aí ele fala assim, ai, desculpa, não sabia que era a vez dela.
É piada de bêbado porque tem que estar bêbado pra rir?
É, risada, Pri.
Ela não tá bêbada.
Ah, tá. E aí continua, o bêbado fala assim, ué, mas você consegue segurar peido? Aí o cara fala, claro que eu consigo. Aí ele fala, então segura esse aqui. Aí ele peida de novo. Fim da piada.
É a segunda vez que você anuncia o fim da sua piada.
Perfeito. Eu não falei que era uma boa piada, certo? Eu só contei a piada. Vocês viram que eu nem imitei uma pessoa bêbada falando isso.
Ah, não?
É sempre um bom sinal quando a pessoa que conta a piada fala depois, eu não falei que era uma boa piada.
Eu não sei, veja, é uma piada de bêbado. Vocês esperam boas piadas de bêbado? Na moral? Na moral mesmo?
E depois começa a falar na defensiva. E você, tem uma boa piada aí?
É. Eu não falei isso, não.
Duvido você fazer uma piada melhor do que a minha.
Bora continuar.
Não sei o que provocou esse comentário. E embora seja engraçado de ouvir, foi desnecessário, especialmente vindo de um homem adulto em um avião.
Mas o comportamento grosseiro do passageiro e os puns fedorentos continuaram.
O homem ainda disse depois em voz alta e condescendente, sim, pessoal, vamos comer a comida mais fedorenta possível, tudo ao mesmo tempo.
Quê?
Que isso?
O cara na fila respondeu,
se você não gostar, pode voar em particular.
Ao que o passageiro flatulento disse,
isso é tão rude.
E outra pessoa próxima emendou,
acho que todos concordaríamos que você é o rude aqui.
Acrescentou a testemunha. A certa altura, os comissários de bordo intervieram e disseram ao transgressor que o avião estava taxiando até a pista, mas parou. Segundo o Redditor.
Chegou um anúncio dizendo...
Ah, desculpa a interrupção, mas estamos voltando ao portão. Daremos mais informações quando tivermos.
Eu tive que imitar um piloto. Ficou bom?
Imitou muito bom, ficou. Ficou
obrigado.
Ótimo.
Obrigado.
Ao voltar ao portão, o comissário volta e avisa ao homem que ele vai ter que sair do voo. O homem pegou sua bolsa e saiu do avião. É isso.
Peidou e saiu. Foi isso, então. E deixou a galera lá cheirando o peido. Foi isso?
Foi. Mas assim...
Não sei se foi tanto pelo cheiro, mas talvez pela...
Acho que o conjunto, né?
É o conjunto.
É, o cara tava... Ele tava...
Meio tipo, violento, esquisito, sei lá.
Eu não acho que, tipo, o cheiro tava impregnado em todo o avião e o piloto precisou, tipo... Sabe, tipo, voltar. Eu acho que foi só que o cara tava, tipo... Além de peidando, tava sendo um desgraçado. E aí a aeromoça falou, ó, piloto.
Tipo, ele estava antagonizando todo mundo que passava, sei lá.
Antagonizando com peidos.
Que ele passou com a mão esticada assim, puxa aqui.
É. E aí a comissária de bordo falou, piloto, ó, bicho, é melhor tu voltar e ter esse cara, viu? Porque se já tá assim agora, imagina quando a gente decolar. Aí o piloto concordou e todo mundo agradeceu. Vamos embora?
Vamos!
É que vocês estão gostando tanto das notícias que vocês ganham
aqui pra sempre. Foi muito junto, assim.
É.
E todo mundo agradeceu. Vamos embora?
That's it, baby. Vamos de indicação.
Indica!
Pri, indica.
Eu vou indicar duas coisas que são relacionadas com a mesma coisa, que é Big Brother. Se você não está vendo Big Brother, veja, tá bom demais. Gente brigando por causa de coisas idiotas, um monte de gente na casa sem noção, tá ótimo, tá o puro suco do entretenimento. Então, se você não tem tempo de ver o pay-per-view, não tem problema. Se você precisa acordar cedo e não consegue ficar acordado até tarde para ver o programa ao vivo à noite todos os dias, também não tem problema. Porque você pode acompanhar todos os dias o plantão do Lucas Vivote, com temudo no final. Entendeu? Vivote. No Instagram.
Vivo.
Ele faz, todo dia, a partir das 8 da manhã, ele faz um resumo do que aconteceu no dia anterior. Maravilhosamente bem. Tá melhor...
É tipo um jornal.
Tipo um jornalzinho, mas é só ele falando pra câmera, contando o que foi que aconteceu. E tá melhor do que a edição do programa, porque ele tá mostrando muito mais coisa que acontece do que a edição do programa, que está passando pano para todos os famosos que estão na casa. E tá sendo muito bom. Ele é engraçadinho, então tá ótimo. Você vai se divertir a beça. E a segunda coisa é, se você não quiser acompanhar isso, só quiser, assim, saber uma geral do que tá acontecendo, tem o podcast... Planta Faz Isso, que é com esse Lusca e com o André Brant, e eles comentam o Big Brother ali num podcastzinho de, sei lá, 50 minutos, uma hora, sei lá, um tempinho assim. Eles falam o que tá acontecendo no Big Brother. E é divertido, é engraçado, e é isso, vale a pena. O Big Brother tá muito bom esse ano, tá ótimo, um monte de coisa inútil, é só pra alienar mesmo, pra gente ficar bem alienado. Excelente entretenimento nesse início de ano, recomendo.
Kael, indica.
Eu não vou indicar nada.
O quê?
Não creio.
Caramba, meu.
Não creio.
Então tá bom, né?
Poxa. Eu tava ouvindo o álbum novo da Mitski. Mas...
Não recomendo.
Não, eu gostei de algumas músicas. Mas eu tô ainda ouvindo.
Tá certo. Tá ouvindo aos poucos? É tão longo assim o álbum?
Sabe quando você ouve uma vez, aí você ouve de novo, aí você vai, tipo, saboreando, sabe? Aí quem quiser ouvir também, ouvir comigo, fica à vontade.
Junto com... Todo dia, de que horas tu bota pra tocar?
A gente faz uma reunião no Google Meet.
Uma aperta play em conjunto.
É. O Thiago manda o link lá no grupo VIP. Aí a gente ouve junto.
Excelente. Repete o nome?
É da Mitski.
Acerta.
Muito que bem, eu vou indicar o livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Reed. É um livro sobre a Revolução Russa. É um jornalista norte-americano que vai para Petrogrado, que depois passou a ser...
Petrolina.
Isso. E aí ele testemunhou os acontecimentos da Revolução e escreveu esse livro fantástico. E esse livro fala dos 10 últimos dias do que passou a ser a Revolução Russa de fato, porque teve a Revolução em março de 1917, e aí passaram 6 meses ali de um interregno, digamos assim, e no final de outubro / novembro houve de fato tipo, a Revolução da Revolução, que foi onde a Rússia passou a ser União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É um livro muito legal, porque é uma narração dos eventos que aconteceram. Ele conversou com pessoas durante a estadia dele lá e guardou um monte de panfletos que eram distribuídos. É muito legal, é muito, muito. É uma narrativa muito empolgante, vale muito a pena ler. Independente de gostar ou não do comunismo, mas é um livro muito legal, um livro muito bacana mesmo. E foi super premiado, e é um dos principais livros assim de reportagem in loco que existem.
Massa. Gosto.
É isso. Vamos embora?
Vamos embora.
Vamos.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast e pelo parabéns para Isopor. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho. Você contribui mensalmente com a gente. O seu apoio é fundamental para a gente continuar funcionando. Quer saber como doar? padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Pode mandar um pix pra gente com a chave escapismopodcast@gmail.com. E manda um beijo pra gente lá no Instagram, @escapismopodcast. Beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.